Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo de número 14. Este capítulo contém 20 versículos e ele está dividido em três divisões, as quais são: dos versículos 1 até o 5, o Cordeiro e os seus 144 mil no Monte Sião, isto é, no céu. Dos versículos 6 até o 13, são as proclamações dos três anjos. E dos versículos 14 até o 20, as ceifas no final dos tempos. Seria muito bom, e é, que você leia todo este capítulo para que você tenha uma melhor compreensão das análises que aqui serão feitas. Iniciando hoje, nós iremos analisar os 5 versículos aqui que compõem esta primeira divisão, o Cordeiro e os 144 mil. Você olhando o versículo 1, o apóstolo diz: "Eu vi diante de mim, no Monte Sião", esse Monte Sião aqui é no céu, "o Cordeiro de Deus e os 144 mil remidos". E esses 144 mil, esses 144 mil tinham assinalado em suas testas os nomes do Cordeiro e do seu Pai. Que coisa linda! Era um grupo especial. Meus amados, esses 144 mil que agora estão no céu, são os mesmos 144 mil do capítulo 7 deste livro, dos versículos de 1 até o 10, onde eles saíram ao redor do mundo pregando o evangelho do reino para os seus patrícios, isto é, os judeus. E conforme relata no texto aqui, praticamente eles foram os primeiros, logo após os seus ministérios, a serem imolados. Eles eram especiais diante do Senhor nosso Deus. 12 mil de cada tribo. E aqui, amados, eles fizeram um trabalho de evangelização mundial para alcançar os seus patrícios. O que é interessante é que no versículo 2 aqui, de repente o apóstolo ouviu como um som muito forte, como se fosse de um grande temporal, de trovões. E este som eram de harpas, de instrumentos musicais, tocando lindas melodias para aqueles 144 mil, os quais também cantavam, conforme nos relata o versículo de número 3. E o que é interessante, que era uma música que somente eles sabiam, e somente eles podiam cantar. E eles cantaram diante do trono para o Cordeiro, como também para os 4 seres vivos, e também para os 24 anciãos. Foi um momento realmente apoteótico, inédito em toda a história da humanidade. Este grande coral, composto aqui de 144 mil vozes, era um coral especial. Ainda não é aquele lindo coral e grande que nós conhecemos, que a igreja comporá. Este coral aqui era especial, era um coral diferente. Era um coral somente desses 144 mil que na terra foram os poderosos evangelistas que alcançaram os seus patrícios, os judeus, com a mensagem do evangelho do reino. E agora eles estavam sendo recompensados pelo Cordeiro de Deus, pelos serviços prestados aqui na face desta terra, e o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que é Deus, recebendo deste lindo coral esta mais linda e maravilhosa adoração através do louvor. Agora, o versículo 4 é muito interessante, quando diz que estes homens aqui na terra não se contaminaram com mulheres. E o versículo 5 diz que da sua boca das suas bocas não saíram nenhuma mentira, eles eram irrepreensíveis. Agora, o que eu quero dizer nesse versículo 4 é que essas mulheres aqui, senhoras e senhores, não são mulheres comuns, não são relações sexuais naturais. Aqui está se falando de falsas religiões. Foram homens que, durante o seu período, ministraram a palavra pura, descompromissados com quaisquer religiosidades. Conforme diz o versículo 5, não foi achada mentira em seus lábios. Isso quer dizer, não foi achada nenhuma heresia teológica, nada que pudesse torcer a palavra do Senhor. Eles eram puros, os seus compromissos eram com o Cordeiro de Deus, a única e verdadeira religião, pois Jesus é aquele que religou a terra com o céu, e religião nada mais é do que religar, aquilo que vem do latim religare, aquilo que havia sido ligado uma vez, desligado e religado de novo. Quando foi que houve essa ligação pela primeira vez? No Éden. Adão e Eva com o pai. A Bíblia diz que ao virar de todas as tardes, Deus vinha e conversava com seus filhos no jardim do Éden. Quando veio o pecado, esta ligação foi cortada, a comunhão foi perdida, e na cruz do Calvário, Jesus restabeleceu esta comunhão. Ele fez esta religação, daí no latim religare. No português, religião. Jesus é a nossa única e verdadeira religião. E foi esse Jesus único e puro que esses 144 mil proclamaram aos judeus que até então não o conheciam e começaram a conhecer no começo da grande tribulação com esses 144 mil e consolidando-se até o final da grande tribulação, quando todo Israel se renderá a Jesus, o Cordeiro de Deus, que eles mataram nos primórdios e não tinham de Deus a revelação que era o Messias que a eles vieram. E aqui, amados, eles não se contaminaram com nenhuma religião, de quem quer que seja ou de onde seja. Então fica aqui excluído em caráter definitivo o pensamento de que aqui fosse relações sexuais normais. Não, porque o sexo em si, feito dentro de um casamento bíblico, é uma bênção, não tem nada de errado. Então, quando a Bíblia aqui está falando é de relações no seu sentido espiritual, ou seja, mistura com religiões falsas. E esses 144 mil foram puros, não se contaminaram com nenhuma mulher ou nem com mulheres, isto é, com nenhuma religiões ou religiões extras bíblicas que não trazem em seus bojos a verdadeira doutrina ortodoxa bíblica cristã. Então, são doutrinas ortodoxas bíblica cristãs que aqui estes personagens procuraram sempre se manter íntegros e puros, proclamando a verdadeira doutrina, a bibliocêntrica doutrina, a cristocêntrica doutrina. Então fica assim este esclarecimento, né? E o versículo 5 fecha então esta divisão, dizendo que não se achou em seus lábios nenhuma mentira, eles eram irrepreensíveis. Daí a sua especialidade, homens puros e santos. No capítulo 7, eles saíram para a evangelização dos seus patrícios, os judeus, pregando o evangelho do reino. Aqui, eles estão já no céu, na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero até acrescentar algo interessante, que vocês vejam, se vocês lerem lá no capítulo 7, os 144 mil, vocês verão que no lugar da tribo de Dan está Manassés, um dos filhos de Josué. E eu quero aqui esclarecer o seguinte, é porque esta tribo, Durante o período dos juízes, basta vocês lerem o capítulo 18 de Juízes, vocês verão que foi uma tribo que aderiu completamente à idolatria, formando um ídolo do qual passou a adorar e fazer o seu Deus, e assim foi até a época do cativeiro. Por conta disto, supõe-se, né, que Deus tenha os rechaçado para este momento, excluindo-o desta lista aqui e entrando Manassés no seu lugar. Então leia o capítulo 12, aliás, o capítulo 18 de Juízes, e vocês verão aqui que faz sentido o porquê da exclusão da tribo de Dan, aqui no capítulo 7 do Apocalipse, e a inclusão da meia tribo de Manassés aqui, no caso. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Leiam bastante este capítulo e, a partir de amanhã, estaremos analisando sobre as proclamações desses três anjos que vão do capítulo, do versículo 6 até o versículo de número 13. Que Deus a todos abençoe. Meu Deus e Pai, te rendemos graças por este momento tão precioso, quando a tua palavra está sendo exposta, que não somente ela encontre guaridas em corações, mas também tragam esclarecimentos a todos. Te louvo por estar sendo um desses instrumentos a levar a tua palavra a tanta gente preciosa e valente diante de ti. Vem dar saúde ao que está doente, e traga solução aos que estão em problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.